Bom dia, Joel, Sorato, Ed e ouvintes do Comando Marconi. Meio fio branco, cinza ou avermelhado? Eis a questão. Os mais antigos manuais de arquitetura da história, encontrados no Egito e na Grécia Antiga, registram que pedra não se pinta. Grande parte dos arquitetos e urbanistas tem aversão ao meio fio pintado de branco ou de qualquer outra cor. Trata-se de uma prática terceiro-mundista que predomina em cidades de pequeno e médio porte. Defendida por alguns como orientação de trânsito, é assunto questionável. No Conselho Brasileiro de Trânsito, não encontramos normas sobre pintura do meio-fio, de cor branca ou amarela. Pintar o meio-fio para sinalizar entradas de garagem é algo ridículo. Será que o motorista sem óculos ou com não enxerga o portão e a garagem? Por outro lado, em centros históricos, essa prática é proibida porque interfere na paisagem que se quer conservar, preservar. Costuma-se passar também cal ou tinta branca para reforçar a falsa ideia de limpeza nas vias públicas. Outra idiotice agregada a esta é pintar o tronco de árvores, na prática denominada de caiação. Tal prática vem da época de Napoleão como estratégia de guerra. Pintar troncos nas florestas para mais facilmente identificar o inimigo. Tá aí a origem. É folclore, é balela afirmar que ela impede ou repele formigas ou outras pragas. A pintura do meio-fio resplandece por 2 meses e depois, nos outros 10 meses, permanecem imundos. Entre o branco imundo, sujo e o cinza da pedra, fiquemos com o cinza da pedra. É uma questão de estética, de bom senso. Agora, se você não desenvolveu essas qualidades, paciência, né? No sábado passado, observamos alguém pintando o meio-fio em frente à igreja matriz por cima da sujeira. Primeiro seria necessário lavar, porque assim sendo não se trata nem de pintura e sim de espotácio. Assim como o município de Turvo foi colonizado por italianos de Criciúma, das famílias Rovares e Guizo e de Uruçanga, das famílias Besbate, Lucieti, Scarabellotti, dentre outras, Jacinto Machado, antiga localidade de Volta Grande, também foi colonizada por italianos. Antônio Candioto de Uruçanga foi um dos primeiros colonizadores do local, no início do século XX. Em 1943, a localidade foi batizada para Jacinto Machado, visando homenagear o general de guerra do Paraguai, Jacinto Machado Bittencourt, nascido na capital Florianópolis, que guiou seus soldados pela atitude e pelo exemplo nos campos de batalha, conquistando o respeito de seus comandados. O município está comemorando 65 anos de emancipação política. Foi com alegria e satisfação que pude rever o mestre e colega da EPAGRE, Wilson Santa Catarina, com seus búfalos em Biguaçu. Santa Catarina honra o sobrenome. Aprendi muito com ele na Caresc EPAGRE no âmbito do Programa de Profissionalização de Agricultores. A criação de búfalos está presente em 250 dos 295 municípios de Santa Catarina, com 11 mil animais distribuídos em 629 propriedades. Para Wilson, na EPAGRE Wilson, o búfalo é uma atividade que desperta paixão, e com paixão os projetos avançam sempre, caro meu. Enquanto os municípios de Pedras Grandes, Lauro Miller e Araranguá requisitam as locomotivas Maria Fumaça da Ferrovia Tereza Cristina, Criciúma requisita um foguete ao Ministério da Aeronáutica. A festa do vinho se aproxima e a decoração das luzes do comércio, por enquanto, só recordações daquelas já realizadas. Mas vai haver, apenas acreditamos que o que está ocorrendo é um certo atraso que pode ser contornado. Já não chega a Covid-19, a gripe e agora vem a doença da capivara, a doença do carrapato que produz a febre imaculada, comentou um amigo meu numa casa agropecuária. Ah, acho que tu quis dizer a febre maculosa. A doença recebe esse nome por 2 motivos. O primeiro por produzir evidentemente a febre que derruba o vivente. E o segundo, por produzir máculas, ou seja, manchas avermelhadas na pele e não azuladas. E reprisamos, hoje, uma frase inesquecível do nosso padre Carlos Weck, dita no momento de uma ação que descambou num descalabro cultural aqui na nossa cidade em tempos passados. Disse ele, a ignorância quando não mata aleija. É vero. A ignorância foi criada por Deus sem impor limites. Ela deforma, mutila e arrasa. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia, carregado de trabalho, amizade, saúde e fraternidade.